A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga analítica e professora Lilian Wurzbach. Durante o programa, Lilian Wurzbach está nos falando sobre melancolia e as teorias junguianas envolvendo inconsciente coletivo, arquétipos e perspectiva simbólica. Ela é autora do livro Natureza Irreal ou Fantástica Realidade, reflexões sobre a melancolia religiosa e suas expressões simbólicas na obra de Hieronymus Bosch. Pois é, Lilian, no bloco anterior nós terminamos o bloco justamente querendo saber a respeito dessa sua obra, Hieronymus Bosch, né, que é do século XV, né, e era um pintor. Você pode nos falar mais a respeito dele?
Então, Hieronymus Bosch, né, conhecido na Espanha como El Bosco, né, que foi onde se reúne o maior número de obras dele, no Museu do Prado, né, em Madrid, foi um pintor de Hertogenbosch, né, Países Baixos, né, Holanda hoje. Provavelmente nascido em 1450, não se tem muita documentação, mas tem uma inferência a respeito disso, e morto em 1516, né? Ele pega exatamente o finalzinho, né, da Idade Média, então um momento crucial ali, onde muitas coisas, né, muitas guerras, muita morte, a peste, enfim, muita desgraça, né, tá acontecendo. Ele não assina, ou assina poucas obras, não data nenhuma, não deixa nada escrito. Então, assim, tudo que a gente tem é a partir de documentação na própria cidade, né, a documentação oficial da cidade de Hertogenbosch, ou dos comentadores a partir, né, um ano após a morte dele, já começa a haver comentários. Como eu disse, é uma figura bastante ambígua na questão dos comentários, porque, por exemplo, uma das obras mais conhecidas dele é o Jardim das Delícias, né? É um tríptico imenso, né, que está no Museu do Prado, que é analisado de várias perspectivas, né? Então, muitos comentadores colocam como, por exemplo, nesse Jardim das Delícias, como uma crítica, né, ao comportamento humano, né? Então, que o homem está se perdendo, né? Estaria se perdendo na época por conta dos seus pecados e tal, né? Então, como se fosse uma obra mais moral, né? Mais no sentido
e
de...
E é um momento que a morte está muito presente.
Muito presente, também, né? A peste, né, tudo, né, a dança macabra está presente, né, enfim. E aí, na minha opinião, na verdade, o que o Bosch traz, a partir de toda essa pesquisa, nesses comentários e tal, para mim, o que ele está trazendo é... acho que a pergunta que norteia, se ele tivesse feito, né, pelo menos é o que eu vejo, tivesse feito uma pergunta e tentasse responder com essas pinturas, né, seria exatamente sobre isso, né, em que consiste a vida e o destino humano, né? A gente começando pela, provavelmente, uma das primeiras obras dele, que é A Mesa dos Pecados Capitais, né, que é uma mesa mesmo, tem os sete pecados ali, e você observa, inclusive uma introdução na arte, alguma coisa nova, né, que esses pecados são ambientados na vida cotidiana. Então, não existe uma alusão ou uma identificação com algum aspecto sobrenatural. Não, é a vida cotidiana que está ali. Então, parece que é exatamente o que ele faz ali. Ele coloca a vida encarnada, né? Então, nós como seres humanos encarnados, né? Como seres encarnados, trazendo toda essa... os conflitos, né, que a gente enfrenta no dia a dia, na nossa constituição, no nosso desenvolvimento desenvolvimento, né? Então, para mim, o Bosch vai fazer isso, vai responder, como eu falei, ao momento, né, em que existiam muitas dúvidas, né? Existe uma corrida para que se livre dos pecados, né? O pagamento de indulgências, enfim, toda uma perspectiva nesse sentido de se livrar, né, das questões humanas, né? Depois, como o Nietzsche vai falar, demasiadamente humanas, né?
E que são persistentes até hoje.
Sim,
né?
Por isso que eu disse que é uma obra clássica, ou seja, trata de algo que é perene, faz parte, né? Tudo aquilo que ele está trabalhando, que ele está mostrando, faz parte da condição de humanos, né?
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Encontros e desencontros,
encontros
do Milton.
E despedidas.
É, encontros e despedidas, desculpa. Encontros
que às
e
vezes
despedidas.
As despedidas são
desencontros,
né? Que é do Milton Nascimento.
Do Milton Nascimento.
Vamos ouvir depois e você fala o porquê?
Tá bom.
Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem. Chorar e assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida.
Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicóloga analítica e professora Lilian Vusba. Pois é, Lilian, você nos trouxe aí, né, Encontros e Despedidas, que é do Milton Nascimento.
É, e por um ato falho, eu falei Encontros e Desencontros.
E desencontros, né? Às vezes as despedidas são grandes desencontros, né?
É.
E a grande questão que fica, e até estávamos conversando um pouco durante a música, né? É que na nossa sociedade, principalmente as ocidentais, nós tentamos o tempo inteiro entender a vida e muito pouco entender a morte. O que isso significa?
Pois é, né? Você vê que na letra, né, a música fala exatamente disso, né? Fala da vida, né? Do nosso cotidiano mesmo, né? E uma das coisas, né, que faz parte, né, da vida é a morte, né? E a gente deixa... uma busca, né? Parece que o pensamento ocidental, de forma geral, claro que tem as suas exceções, mas de forma geral parece que a gente, esse desenvolvimento da ciência, né, em busca de uma eternização, né, você vê que o desenvolvimento da medicina, da própria engenharia voltada para os aparelhos, né, que produzem ou que ampliam ou que esticam, né, a vida, né, ou até a cosmetologia, enfim, né,
a busca da eternidade.
Exatamente. Que, por outro lado, se a gente pensar, também aparece Na alquimia chinesa, né, o elixir da vida eterna, né, também tem isso, né, a gente tem, parece arquetípico, né, a coisa, né, então essa busca dessa matriz original, né, se a gente pensar numa linguagem junguiana, é uma consciência que busca a sua matriz original, que seria essa totalidade psíquica, né, o self, então a gente consegue entender talvez dessa forma, né?
E Jung, inclusive, foi um dos motivos, né, de ruptura dele com Freud, como se ele fosse muito mitológico, buscasse muitas explicações na mitologia. Como é que Jung via a questão da morte? Ele acreditava em vida depois da morte, por exemplo?
Então, tem um texto dele interessante, né, quando ele fala, no Memória, Sonhos e Reflexão, ele fala sobre essa questão da morte, né, tem... difícil lidar com uma questão que você não tem uma concretude, né? Porque assim, como que você fala de uma coisa que você não passou por ela? E quando você passar, você já não pode falar mais, né? Mas eu acho que assim, essa finitude, a gente lidar com a finitude é muito difícil, por quê? Porque nos leva ao enfrentamento da nossa impotência, da nossa limitação, né?
E estarmos em uma cabana quando vem um planeta, exatamente, um outro planeta destruir o nosso, como é o caso do filme Melancolia. Né?
Exatamente. E a gente parece que não consegue lidar com isso, né? Então a gente quer se igualar a Deus, né? Não é isso? Então, o pecado original, o que traz? Né? Não traz exatamente isso no Gênesis, né? A serpente fala o quê? Se comeres desse fruto, sereis como deuses, né? Como Deus, né? Ou seja, é você exatamente poder se igualar, né, à divindade, né? Então parece que a gente está o tempo todo buscando essa equivalência, né? Esse igualar-se a, né? Nem equivalência, mas igualar-se a.
Talvez,
né,
poderemos dizer que a matriz das construções sociais, né, muito marcadas pela submissão do outro, a escravização, a história da humanidade, isso seria uma forma de se amenizar essa melancolia? Eu sobrepor o outro às minhas vontades, né? Pelo poder econômico ou por outros?
Parece que a gente está o tempo todo tentando esquecer, entre aspas, desse mal-estar, né? Então, parece que a gente está sempre buscando. Então, o desejo de obter, de ter, de poder, né? Então, parece que nessa busca a gente se afasta ou diminui esse mal-estar, né? Que, na verdade, é uma maquiagem, porque... e é ilusório, porque vai aparecer de qualquer jeito esse mal-estar, né? Se é uma condição humana, né, vai aparecer. E o que a gente observa hoje é que se expressa através das doenças, né? A gente está com a psicossomática aí, os estudos, né, mostrando o quanto nós estamos adoecendo fisicamente a partir das questões emocionais, das questões que a gente acaba não enfrentando, né?
E retomando até que você falou, né, que a melancolia, ela é um processo, é uma essência, talvez, da vida, da morte, né? Uhum. Mas ela é muito confundida hoje com a depressão, é isso mesmo?
Quando se fala em melancolia, por conta do aforismo de Hipócrates e por conta também dessa retirada do termo, né, dos quadros nosográficos, né, das classificações, né, dos manuais de psiquiatria e substituído por depressão, parece que ficou confuso, né? Mas melancolia e depressão, eu acho que não é a mesma coisa. A própria história, né, os comentadores e tantos textos mostram isso, né, que não é a mesma coisa, né? A depressão é uma patologia psíquica, né, que precisa ser tratada, né, muitas vezes através da medicação, juntamente com o processo psicoterápico, né? E melancolia é um estado típico da alma humana.
Ou seja, somos todos melancólicos e poucos depressivos.
Eu acho que hoje existe uma busca de... Porque assim, a gente não pode estar triste hoje, né? embora o sofrimento e a tristeza sejam elementos constantes da vida humana, a gente não pode, a gente tem que estar sempre feliz. Se você encontra, né, se você está um pouco mais chateado ou triste pela perda de um ente querido, né, de luto, etc., as pessoas falam, vai dar uma volta no shopping, vai ver alguma coisa, vai
algum
passear.
Medicamento, alguma,
né?
Pílula,
ou então,
da felicidade.
Olha, tem um médico ótimo que vai te passar uma medicação legal e tal, né? Então a gente não pode estar triste, né? A gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Né? Eu acho que essa busca, essa maquiagem que se coloca é exatamente uma negação da nossa própria condição. Faz parte, né, do nosso ser, né, humano. Tem um psiquiatra russo-francês, né, o Minkowski, Eugene Minkowski. Ele, inclusive, ele é mais novo do que o Jung, mas ele fez a sua residência, como a gente poderia chamar, lá no hospital onde o Jung desenvolveu todo o seu estudo, no Burgosli. E ele diz assim, o ser humano, num texto sobre o sofrimento humano, ele fala que o ser humano pode passar a vida sem adoecer, mas não vive sem sofrer. Né? Então, sofrer no sentido de passar por, né? O pathos, né? Que é o... Que, na verdade, se a gente pensar na tradução do termo, né, é o caminho, né, que a gente... É o caminho que a gente percorre, né? É a vida, né?
E numa sociedade como essa, né, em que tudo devemos ser o tempo todo alegres, né?
Então.
Fica muito difícil.
Fica, né? Muito difícil, exatamente.
Bom, Lília, o tema é bastante complexo, né? E você é uma das grandes conhecedoras de Jung.
Obrigada.
Né, atualmente. Fica o convite para que você volte mais vezes.
Com muito prazer.
Né? Eu acho que, pelo menos hoje, o ouvinte pôde entender melhor
uma
o
ideia,
termo,
né?
Melancolia. Né?
Pelo menos uma pincelada.
Na,
né,
perspectiva junguiana. Fica o convite para que você volte mais vezes, porque são tantos temas, né? O livro vermelho de Jung e por aí vai, né?
Ah, muito obrigada. Com certeza, com muito prazer, estaremos aqui de volta.
E várias outras entrevistas que podemos fazer juntos aí.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada, eu.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a psicóloga analítica e professora Lilian Wusba. Durante o programa, Lilian Wusba nos falou sobre melancolia, as teorias junguianas envolvendo inconsciente coletivo, arquétipos e perspectiva simbólica. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.